Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, as divisões e o futuro da direita no Brasil. Os atritos na família Bolsonaro, os grupos que se movimentam de olho em um espólio do ex-presidente, as estratégias das lideranças de diferentes gerações que buscam se projetar e os impactos das conexões na cena internacional. Eu converso com a antropóloga Isabela Calil, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e uma das coordenadoras do Observatório da Extrema Direita. Bem-vinda, Isabela. É um prazer recebê-la no Mundo Político.
Obrigada, Marco. É um prazer estar aqui.
Isabela, sacudiu o noticiário político nacional recente a manifestação pública da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro se queixando do tratamento dispensado a ela pelo presidenciável Flávio Bolsonaro, seguida de um afastamento dela do comando do PL Mulher. Tudo isso após ela liderar um processo que resultou em milhares de filiações à legenda. Como entender, Isabela, inicialmente o paradoxo de uma líder antifeminista convicta enfrentar o machismo de adversários e aliados em seu próprio campo?
Marco, esse paradoxo ele não é só brasileiro, né? Eu acho que a gente pode começar por aí, que ele é um paradoxo, de uma forma mais geral, do campo da direita radical e da extrema-direita no mundo, que é, ao mesmo tempo, esse campo precisa das mulheres, e aí, enfim, precisa das mulheres porque uma das bases desses projetos é a projeção da ideia de uma família tradicional, e a ideia de família nesses termos basicamente gira em torno do papel da mulher dentro dessa estrutura, né? Dessa estrutura privada. E aí o que acontece é o seguinte, muitas dessas agendas, que são agendas que a gente ouve falar como sendo agenda de costumes, né, ou pautas morais, mas que são agendas que no centro da política diz respeito a gênero, sexualidade, até questões de imigração, questões sobre emprego, enfim, tudo que envolve, digamos, a vida cotidiana das pessoas, de maneira mais geral, passa por essa dimensão de como deve ser, digamos, a família ideal ou a ideia de que existe um declínio da família tradicional, de uma suposta família tradicional. Para defender esses interesses, as mulheres elas são centrais, tanto como figura simbólica, né? Então a proteção das mulheres e crianças, por exemplo, quanto mais recentemente a atuação dessas mulheres mais diretamente na política, como lideranças, como candidatas, então eleitas. Então é isso. Só que qual que é o dilema que a gente tem? É que trata-se de uma estrutura que a base dela é uma estrutura machista e muitas vezes misógina e que tem uma relação ambígua com as mulheres, porque é uma relação que precisa das mulheres, principalmente no caso das democracias liberais, para conseguir voto, para adesão a esses projetos, mas ao mesmo tempo é uma relação em que ela não é exatamente uma relação de obediência, porque as mulheres passam a ocupar cargos de liderança, mas tem um limite, digamos assim, até onde essas mulheres podem ir. Além desse limite, passa a ser um problema para o próprio campo, já que ele é um campo basicamente orientado a partir de perspectivas que são muito masculinas.
Pois é, em meio ao mal-estar, né, com aliadas que se sucedeu a esse racha com a ex-primeira-dama, Flávio Bolsonaro aproveitou uma reunião com mulheres conservadoras, Isabela, para anunciar o plano Brasil por Elas, com medidas aí de proteção e valorização feminina ainda não detalhadas. Foi aceso um sinal de alerta, Isabela, na campanha dele em relação a esse eleitorado que é majoritário na sociedade e que foi determinante para o resultado de 2022?
Foi, e eu acho que não só 2022, mas a gente tem um problema, digamos assim, da base bolsonarista quando ela vai para o jogo eleitoral. Isso aconteceu em 2018 e aconteceu em 2022, que é a seguinte... mulheres são maioria, tem uma pequena diferença, mas são maioria do eleitorado no Brasil. E, além disso, acaba que, por exemplo, no caso do bolsonarismo, o bolsonarismo sempre teve problema, digamos assim, e as mulheres, de uma certa forma, são as últimas a aderirem às campanhas. Isso porque, basicamente, digamos que os primeiros a aderirem de maneira mais rápida às campanhas são homens, principalmente homens jovens, E aí, o que que vai acontecendo? Você tem, digamos, um problema sempre nas campanhas, isso tem acontecido recorrentemente desse campo especificamente, que é como agora trazer as mulheres, principalmente aquelas que são, digamos, mais moderadas, ou aquelas que não necessariamente, digamos, se identificam com o campo político ideológico específico, mas que tem, por exemplo, uma posturas mais conservadoras, ou que tem um campo religioso que conversa basicamente com o bolsonarismo. Então, esse sempre é um problema de campanha. É um problema, digamos assim, é o calcanhar de Aquiles do bolsonarismo, é o apoio das mulheres. Porque mesmo entre as mulheres bolsonaristas, o que que as nossas pesquisas mostram? Que, por exemplo, quando o Bolsonaro fala de temas, por exemplo, sobre armar a população, sobre questão de acesso às armas, né, como aconteceu na sua gestão, isso gera muita preocupação entre as mulheres. Porque, claro, a gente sabe, né, os dados, inclusive, que tem uma correlação entre, por exemplo, maior risco, né, de violência doméstica e feminicídio quando você tem armas em casa. Então, resumo da história, não é exatamente que as mulheres elas vão aderir ao projeto bolsonarista de maneira integral. Ela tem algumas questões que elas não aderem completamente, no sentido demográfico mais amplo. Então, o que que acontece nesse caso? Especificamente na campanha de 2026, o fato é que a gente não está falando só de mulheres, a gente está falando do fato de que Michele Bolsonaro é uma figura relevante no campo religioso e não apenas no campo entre as eleitoras em potencial, no campo de formação de lideranças ou de eleitoras. Então, ou seja, Flávio Bolsonaro não é uma figura que do campo bolsonarista mobiliza o campo religioso. Ele não faz isso historicamente, não conhece as formas específicas de se falar, porque você tem um léxico específico. Então, ou seja, Flávio Bolsonaro tem muita dificuldade de dialogar não apenas com as mulheres, mas com o campo religioso que inclui homens e mulheres. Então, no final das contas, eu acho que esse é o grande problema da campanha. Porque, se comparado às candidaturas de Jair Bolsonaro, Bolsonaro tinha dificuldade, digamos, de ter adesão do voto feminino, até por parte das suas posições, né, e das suas falas. Mas, por outro lado, ele tinha muito mais claramente o apoio do campo religioso. Não é o que está acontecendo agora com Flávio, porque, inclusive, parte do campo religioso está mais próximo de Michele Bolsonaro do que de Flávio Bolsonaro do ponto de vista ideológico.
Falando em Jair Bolsonaro, quando ele escolhe um de seus filhos como sucessor, Isabela, a contragosto de alguns grupos dentro da direita e até mesmo do próprio partido, qual cálculo você imagina que ele fez?
Acho que o cálculo, né, individual de Jair Bolsonaro, mas o cálculo da família Bolsonaro, pelo menos até o momento, considerando essa configuração que a gente tem hoje, ele é um cálculo que ele tem no horizonte, a meu ver, dois objetivos. E a eleição de 2026, ela está no meio disso, ela vai, digamos, está no meio do caminho desses dois grandes objetivos. Quais são eles? O primeiro, a tentativa de reabilitar, ou a expectativa de reabilitar politicamente Jair Bolsonaro. Aí a gente está falando basicamente de algumas possibilidades que são tentadas, né? Que são a ideia de anistia, a ideia de alteração, né, de legislação específica que vai alterar a dosimetria da pena, as questões específicas da ação penal pela tentativa de golpe de Estado. E a gente tem também a ideia, a possibilidade de ter um possível perdão presidencial. Então, no final das contas, digamos, 2026, ela não é o objetivo final do clã Bolsonaro. Ele é no meio do caminho, o objetivo final é a reabilitação de Bolsonaro. O segundo objetivo é manter a hegemonia da família no campo mais amplo da direita. Porque hoje a família Bolsonaro, ela tem uma hegemonia não só no campo da extrema-direita ou da direita mais radicalizada, mas ela cumpre esse papel de hegemonia no campo da direita como um todo. Com poucas exceções e poucos candidatos, a gente vai ver a tentativa, digamos, mais autônoma em relação ao campo da família Bolsonaro. Isso não significa dizer que todo o campo da direita está concordando com a família Bolsonaro, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que mesmo candidatos, por exemplo, né, pré-candidatos, como no caso do Caiado, eles têm que ter uma posição que ela é uma posição um pouco ambivalente, que é: não pode fazer críticas tão abertas ao Bolsonaro em si, porque eles dependem do eleitorado bolsonarista. Então, isso pode ser visto como uma traição, alguma coisa assim. Então, ou seja, é uma posição muito ambígua, porque faz concorrência com a família Bolsonaro, com o bolsonarismo, mas não pode, de certa maneira, jogar fora esse capital eleitoral que vem potencialmente da família Bolsonaro. A gente tem algumas exceções e tentativas de criação, né, digamos, de uma voz própria dentro do campo da direita, mas o fato é que esses dois objetivos é que estão no horizonte. Um, a reabilitação de Bolsonaro politicamente e do ponto de vista judicial, né? E dois, a tentativa de continuar hegemônico no campo da direita de maneira mais ampla.
Além de Ronaldo Caiado, que você citou, Romeu Zema, também ex-governador de Minas, né, apresenta aí um perfil de pré-candidatura parecido e ambos não têm conseguido, né, com esse contexto que você coloca, subir nas pesquisas. Tem um terceiro nome, né, aí que está despontando, mas ainda, né, mais ou menos nesse mesmo patamar, mas que tem um discurso diferente, que é o de Renan Santos, né, líder do MBL, que é o pré-candidato do partido Missão. Pode estar nascendo aí, Isabela, no país, uma direita que venha a ser ainda mais radical do que vimos até agora?
De fato, a candidatura de Renan Santos, ela é diferente, né? Ela performa diferente no campo da direita e ela é diferente, por exemplo, dos pré-candidatos que a gente citou, né, os governadores. Mas o que, que acontece nesse caso? O MBL, aí você tem, né, claro, uma, digamos, continuação, né, institucional entre o MBL e o Partido Missão, mas no MBL, mesmo antes da existência do Partido Missão, ele já vinha fazendo críticas ao bolsonarismo, né? Então o MBL se coloca dessa maneira, e vale lembrar também que o MBL, ele é anterior a, digamos, a pré-candidatura de Jair Bolsonaro. Então, como projeto político, o MBL, ele existe antes ao bolsonarismo como fenômeno de massa, né? Porque o bolsonarismo como fenômeno de massa, ele vai acontecer a partir do ano de 2016. E ainda que você tenha outras, digamos, histórias, né, ou trajetórias anteriores, mas como fenômeno de massa é a partir de 2016. Já o MBL é a partir de 2013. Então, ou seja, você tem aí uma questão histórica relevante. Agora, além disso, o que acaba acontecendo é que Renan Santos tem um discurso que ele está voltado basicamente para dois segmentos, de maneira mais geral, e performa muito bem nesses dois segmentos, entre homens e entre jovens, né? E então, enfim, então você está falando basicamente de um eleitorado masculino e jovem. Só que qual que é o limite, digamos assim, que a gente tem de Renan Santos? O primeiro, para se construir uma candidatura que ela seja viável à presidência no Brasil, precisa de mais de um pleito, você não vai conseguir fazer isso em 4 anos, né? Você precisa de mais tempo até para conseguir ser conhecido pelo eleitorado de maneira mais geral. Então ninguém tem expectativa realista, embora o candidato possa até anunciar isso, de que é possível numa primeira candidatura você conseguir se tornar presidente do Brasil. Então, a gente está falando de uma coisa que ela é mais de médio prazo. Agora, no caso especificamente, quais são, digamos, os limites que a candidatura de Renan Santos encontra? Além de estar muito relacionada a esse nicho específico, essa parte do eleitorado muito específica, tem um problema também de ser mais conhecido em São Paulo. Então, de não conseguir se colocar como um nome nacional. Agora, isso não significa que não possa ser construída uma trajetória que, ao longo do tempo, possa ser um nome nacionalmente conhecido. Inclusive, participar de uma corrida presidencial é a chance de conseguir fazer isso. Se vai se tornar uma base mais radicalizada do que Jair Bolsonaro, eu acho que vale lembrar o seguinte: a gente tem no campo da direita, quando a gente está falando do bolsonarismo, o bolsonarismo associado, entre muitos outros crimes, à tentativa de um golpe de Estado. Então, é difícil a gente imaginar maior radicalidade do que o rompimento com a democracia. Então, nesse caso especificamente, eu acho que é difícil comparar e dizer, por exemplo, que Renan Santos vai ser mais radicalizado, né? Eu acho que depende. Pode ser que a trajetória, né, tanto do Partido Missão quanto do MBL, de maneira mais geral, individualmente de Renan Santos, vá tentar ficar em alguma coisa, eu acho que é mais provável. É num lugar em que ele é mais próximo, por exemplo, do Milei na Argentina, do Bukele em El Salvador, que de uma certa forma tentam encarnar um discurso crítico, né, à direita, hegemônica, né, nos seus contextos, e se colocar como uma alternativa à direita dentro da direita, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. No caso do Bukele, por exemplo, o Bukele tem um pouco é de direita, lógico, mas tem um discurso, né, que se apresenta como alguma coisa que não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou para frente, né? Então, ou seja, fazendo críticas, né, nem isso e nem aquilo, eu sou uma coisa completamente diferente. Eu acho que Renan Santos está mais neste lugar do que um lugar em que se propõe a ser uma base ou um projeto mais radicalizado que o próprio bolsonarismo.
E o governador de São Paulo, Isabela, Tarcísio de Freitas, era para muita gente no meio político o nome com maior capacidade de agregar apoios e liderar uma chapa de direita nessa disputa nacional. O que pesou mais, a seu ver, na decisão dele de priorizar a reeleição, nessa decisão que sofreu críticas? O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, por exemplo, chegou a falar em submissão de Tarcísio a Jair Bolsonaro.
A gente não tem dúvidas de que uma eventual candidatura de Tarcísio era uma candidatura potencialmente muito promissora, né, do ponto de vista eleitoral. Não só pelo lugar, né, de São Paulo no colégio eleitoral, mas basicamente pela projeção de Tarcísio nacionalmente, pelo apoio da classe política. E o Tarcísio, ele representava uma espécie de, digamos, página seguinte ao bolsonarismo. Apesar dele depender do eleitorado bolsonarista, o Tarcísio também se inclui nesse lugar ambíguo que eu comentei dos governadores, mas apesar disso, ele era visto pela classe política e pelo próprio campo da direita de maneira mais ampla como, bom, Bolsonaro foi preso, enfim, teve o desfecho do ponto de vista da ação penal, mas agora, enfim, é um outro momento, então é um, digamos, uma recuperação do campo da direita a partir de outros atores que não do próprio bolsonarismo. Isso não aconteceu e acho que tem uma questão que é a seguinte: a gente nunca vai saber exatamente, né, quais foram as questões da negociação, o que internamente estava em jogo, mas tem uma coisa que me parece que é a seguinte: se a gente puder olhar, não do ponto de vista do que motivou a ação do ator político em si, mas do ponto de vista daquilo que estava em cenário, Tarcísio corria o risco de padecer daquilo que eu tenho chamado de efeito João Dória, que é, enfim, também, né, ex-governador de São Paulo, que durante a campanha, sua candidatura ao governo do estado, chegou a mudar seu nome, né, não chegou a mudar na cédula, mas na campanha eleitoral, para Bolsodória, né, então, ou seja, ele incorporou parte do nome de Bolsonaro ao seu próprio nome, né, ao seu próprio sobrenome político. E aí, no final das contas, quando ele rompe com o bolsonarismo, a sua carreira política, enfim, a gente nunca decreta fim da carreira política de ninguém, né, no Brasil, mas a sua carreira política fica muito inviável, né? João Dória saiu do jogo político sem previsão de voltar, porque ele acabou sendo visto como uma espécie de traidor e acabou sendo alvo muito forte de ataques da base bolsonarista, principalmente no contexto digital. Então, ou seja, o risco de Tarcísio encarnar de fato uma candidatura sem um pleno aval de Bolsonaro é ele padecer do efeito João Dória, e aí ele poderia ficar sem a própria chance de reeleição ao governo do estado e, inclusive, sem a chance de continuidade da sua carreira pública, né? Então, no final das contas, acho que isso que está em jogo. A gente sabe que essa relação ambígua de depender do apoio da base bolsonarista significa andar numa linha muito tênue entre construir um nome próprio e, ao mesmo tempo, não ser para essa base uma figura que encarna a ideia de traição, né? E isso não acontece só não aconteceu só com João Dória, não acontece só com o governador Tarcísio, mas acontece, inclusive, hoje com a própria Michelle Bolsonaro.
Tem um outro nome, né, além desses que você cita, que talvez enfrente um dilema parecido. O deputado federal Nicolas Ferreira, né, aqui de Minas Gerais, é uma liderança jovem de grande projeção, fenômeno de votos e engajamento nas redes. Ele vem despontando como um provável líder futuro da direita, né, mas já tem há algum tempo, Isabela, uma relação bastante tensa com filhos de Bolsonaro, né, com trocas de farpas públicas. Ele seria hoje talvez o nome com maior potencial de, a médio prazo, abalar uma hegemonia bolsonarista nesse campo?
Acho que sim. E aí vale lembrar, né, que acho que a única questão é que Nicolas Ferreira está melhor posicionado neste campo, né, do ponto de vista de pensar. Não exatamente uma sucessão, né, do bolsonarismo, mas alguém que pode, de uma certa forma, ser uma liderança dentro desse campo. E por que ele está melhor posicionado? Primeiro porque Nicolas Ferreira, ele é mais hábil politicamente em se situar nesse campo, né? Então, Nicolas Ferreira, tudo aquilo que eu comentei, por exemplo, de como a Michelle é uma peça relevante para a comunicação e para, digamos, ligação com o eleitorado religioso, Nicolas Ferreira faz isso por conta própria, né? Então, ou seja, nenhum dos nomes que a gente falou até aqui Renan Santos, Caiado, Zema, Tarcísio, Flávio, nenhum deles tem uma tradição de se comunicar bem com as bases religiosas, de ser desse campo, nativo desse campo, e conseguir mobilizar essas bases. Nicolas Ferreira consegue. Então, eu acho que ele está muito bem posicionado nesse campo, inclusive por isso. Ou seja, o Nicolas Ferreira, ele tem uma voz própria que dialoga dentro do bolsonarismo a despeito das figuras do clã Bolsonaro. Isso é uma coisa. A outra, então, é que, digamos, parte dessa habilidade do Nicolas Ferreira é uma habilidade muito específica, que é a seguinte: ele geralmente ele discorda dos filhos, mas ele continua concordando com Jair Bolsonaro. Então, do ponto de vista simbólico, é como se ele fosse mais Bolsonaro que os próprios filhos, porque ele dificilmente vai se colocar ou vai levantar a voz contra Jair Bolsonaro. O que ele discorda é dos filhos, quase como fazendo uma correção, como se os filhos não tivessem seguindo a cartilha bolsonarista, e ele sim. Então, ou seja, é como se ele entendesse plenamente quais são os desejos ou quais são os projetos de Jair Bolsonaro, ao contrário de muitas vezes, em alguns momentos, nos próprios filhos. Então, no final das contas, acho que o Nicolas se coloca de uma maneira muito hábil ao fazer isso, né? Isso acaba dialogando muito com esse campo, com o eleitorado desse campo, e faz muito sentido. Agora, além de tudo isso, o Nicolas Ferreira tem outras vantagens. A primeira é a seguinte: neste momento atual, é o momento mais crítico, que é de pensar esse lugar de ambíguo, né, de representar o bolsonarismo, mas não ser traidor em relação à figura de Jair Bolsonaro. Nicolas Ferreira não tem esse problema porque seu projeto político, ele é mais de médio prazo, né? Vale lembrar que no Brasil existe uma idade mínima, né, para candidatura à presidência, né, para se tornar presidente, e Nicolas Ferreira, inclusive, não tem a idade mínima para isso. Ele é
Só em
muito jovem para,
2034,
inclusive,
né? Só em
isso.
2034.
Ele vai ter, tem que ter 35 anos. Então, ou seja, no final das contas, o projeto político de Nicolas Ferreira, ele é um projeto de médio prazo. E aí, só para completar uma última coisa, além desse capital político-religioso que Nicolas Ferreira tem, Nicolas Ferreira tem um capital digital. Ao contrário de determinadas lideranças que a gente citou aqui, o Nicolas Ferreira consegue muito bem se mobilizar e utilizar os contextos que são de militância digital. Então, isso coloca o Nicolas Ferreira numa relativa vantagem, digamos assim, nesse campo.
Voltando para a disputa mais imediata, Flávio Bolsonaro desembarcou em Washington nos últimos dias, Isabela, com a intenção de tentar reverter politicamente o tarifaço de Trump sobre exportações brasileiras. Chamou atenção que essa é a sexta viagem de Flávio aos Estados Unidos apenas este ano, né, maior aí do que o número de visitas dele a vários estados-chave brasileiros, né, para a disputa por aqui. O quanto o fator Trump e suas conexões com a direita brasileira podem impactar nas eleições desse ano?
Acho que impacta, mas a gente precisa medir se esse impacto ele é positivo ou negativo, né? Então, por exemplo, junto com as tarifas que você mencionou, para o eleitorado, inclusive o eleitorado bolsonarista, o ponto mais sensível é menos a tarifa e mais o ataque ao PIX, por exemplo, né? Então, no final das contas, pegou muito mal, de maneira mais geral, para a base eleitoral potencial do Brasil, tanto faz se ela é bolsonarista ou não, a ideia de que Trump está contra o Brasil, né? Porque, nesse caso, ser contra o PIX é ser contra o Brasil, principalmente considerando a forma como o PIX foi incorporado na vida de todas as pessoas, no seu cotidiano, enfim, inclusive pessoas que trabalham, né, dependem dessa forma de pagamento. Então, enfim. No final das contas, acho que o que acontece é que não significa necessariamente que todo o apoio que venha do Trump ele vai necessariamente ser contra a própria candidatura de Flávio Bolsonaro, mas o que Flávio Bolsonaro fez, né, e aí vale lembrar que ele fez a visita anterior ao Trump, inclusive que tem, né, aquela foto em que ele divulga, né, de dentro do Salão Oval, né, com o Trump e com o Eduardo Bolsonaro, seu irmão. Vale lembrar que essa visita acontece poucos dias depois da divulgação dos áudios em que ele, enfim, manda um áudio para o Vorkaro relacionado ao filme, né, do Dark Horse. E aí o que acontece? Ele volta ao Brasil dizendo: ah, falei com o Trump, né, resumidamente, falei com o Trump, e ele, enfim, concordou em duas coisas, né, tarifar o Brasil e a segunda de enquadrar, né, o crime organizado no Brasil como organizações terroristas. E aí vem com essa dimensão do narcoterrorismo que já existe em alguns países. E no final das contas, isso pegou muito mal, porque depois a gente tem logo na sequência a questão do PIX, e aí Flávio Bolsonaro agora tem que voltar e pedir para o Trump para não fazer agora essas intervenções, porque essas intervenções agora poderiam beneficiar o Lula. Só que ele não está pedindo isso publicamente, né? Ele não está pedindo para o Trump não tarifar o Brasil de forma alguma ou que o Trump não perseguir mais o PIX. O que ele está fazendo é dizer, não agora, então, enfim, espero eu vencer as eleições e aí você pode fazer isso. Então, ou seja, isso vai gerando uma desconfiança com o eleitorado. O que eu quero dizer com isso, para resumir? É que não é menos o que o Trump faz e mais a maneira como Flávio Bolsonaro mobiliza essas ações do Trump, né? Trump poderia ir numa trajetória e o Flávio Bolsonaro enquadrar isso em outros termos. Mas a maneira como ele está enquadrando é uma maneira que não beneficia a própria campanha, pelo menos até o momento.
Uma última questão para encerrar nossa conversa, Isabela. O avanço da direita nos últimos anos na América Latina torna essa eleição presidencial brasileira de 2026 ainda mais emblemática do ponto de vista geopolítico?
Com certeza. E a gente tem um fenômeno agora, se a gente for olhar para essa eleição, que ele é complexo, que é o seguinte, a gente tem uma disputa que ela é uma disputa nacional, né? Então o que a gente chama nas relações internacionais de uma disputa do ponto de vista da política doméstica, né? Do que acontece dentro do país, mas com intervenções e com ares internacionais. Então, resumo da história, o que eu quero dizer é, a gente tem, isso não está acontecendo, por exemplo, por parte do Donald Trump só com o Brasil ou só com a América Latina. Trump faz isso na Europa, Trump faz isso em todos os lugares, que é de uma certa maneira, é como se ele tentasse controlar o resultado das eleições ou já dizer quais são os candidatos que ele apoia em diferentes lugares do mundo, porque isso para ele é um interesse geopolítico. E a gente tem, ao mesmo tempo, uma série de alianças transnacionais da extrema-direita. O CEPAC, por exemplo, é a face mais visível no caso do Brasil, né? Porque a gente tem esse encontro, né, da cúpula conservadora, inclusive no dentro do país. Então, no final das contas, existe, digamos, uma articulação, que ela é uma articulação internacional, do qual determinados atores fazem parte. Milei, por exemplo, é uma figura importante nesse circuito. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo alguma coisa que é diferente. E aí, claro, não significa dizer historicamente que a gente não teve no Brasil intervenções políticas. A gente teve, né? Isso, claro. Mas o fato é que, no período agora da Nova República, não era uma coisa tão comum a gente ter, por exemplo, representantes, né, lideranças ou chefes de estado de outros países fazendo, enfim, insinuações ou ações ou tentando intervir na eleição brasileira. Isso é um fenômeno novo. E aí a gente tem que ver que isso tem a ver com uma disputa que é como você falou, que ela tem a ver com a região, com a América Latina, mas ela tem a ver com questões transnacionais que são mais amplas, porque isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo em outros contextos também, principalmente no caso da Europa.
Muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Isabela. Sempre um prazer contarmos com o seu conhecimento.
Obrigada, Marco. É um prazer conversar com você e ter toda a audiência. Obrigada.
Eu conversei com a antropóloga e professora de ciência política Isabela Calil. Falamos sobre as divisões e disputas que vêm sendo explicitadas das direitas radical e conservadora do país, seus impactos na disputa eleitoral de 2026 e as perspectivas de desdobramentos nos próximos anos. E nesta quarta-feira também foi divulgada a nova pesquisa presidencial Meio Ideia. Lula lidera os cenários nos dois turnos. No primeiro, o atual presidente marcou 40,4%, seguido por Flávio Bolsonaro com 32%. Os demais candidatos aparecem bem atrás. Ronaldo Caiado tem 4%, Romeu Zema 2,5%, Renan Santos e Aécio Neves 2% cada. Na simulação do segundo turno, Lula bateria Flávio por 45 a 40%. Quadro no limite de empate técnico, pela margem de erro do levantamento ser de 2,5%. A Meio Ideia entrevistou 1.500 eleitores por telefone entre os dias 3 e 6 de julho. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.